Notícias com Ana Turcado Marques.
A Câmara da Póvoa abriu concurso para a construção de 48 apartamentos destinados a arrendamento a custos controlados. A obra tem um preço base de 6,1 milhões de euros e insere-se na Estratégia Local de Habitação. Os 48 fogos de diferentes tipologias serão construídos na Rua Alberto Oliveira, em Barreiros. A obra tem um prazo de execução de 540 dias, cerca de um ano e meio, e será financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência ao abrigo do programa Primeiro Direito. As casas, distribuídas por dois blocos, destinam-se a arrendamento apoiado. Para além deste investimento, na Estratégia Local de Habitação Poveira, está previsto para avançar em breve um outro orçado em 2,7 milhões de euros. São 32 apartamentos para construir na Mariadeira. 26 fogos destinam-se a arrendamento e os restantes 6 a situações de emergência social. Serão edificados num terreno que a Câmara comprou à Instituição de Solidariedade Social a Beneficente, situado na Rua António Quilores. Os Chutes e Pontapés são este ano a banda que vai animar as festas de São Pedro na Póvoa de Varzim. O grupo de Tim, João Cabeleira, Calu e Gui, que este ano completou 45 anos, vai subir ao palco junto ao Casino da Póvoa no dia 29 de junho. Homem do Leme, A Minha Casinha, Não Sou o Único, Contentores e Ai Se Ele Cai são algumas das músicas que marcaram gerações. A Câmara da Póvoa ainda não divulgou o cartaz das festas maiores do concelho, mas os Chutes e Pontapés já anunciaram o concerto na Póvoa de Varzim, inserido na tour Olá Vida Malvada, que estará a percorrer o país ao longo de todo o ano de 2024. A equipa sénior feminina de voleibol do Clube Desportivo da Póvoa está na 2ª Divisão Nacional. Ao derrotar o Sporting Clube de Arcoselo no seu reduto por 3-0, as poveiras conseguiram o objetivo traçado no início da temporada e ainda faltam 2 jornadas. O próximo objetivo é chegar ao título nacional, como afirmou no final do jogo o técnico Tó Ferreira.
A equipa do Arcoselo tem um volume de trabalho defensivo muito grande, o primeiro toque de recepção é muito bom, o serviço também, criamos as dificuldades que nós já esperávamos. Acrescido a tudo isto, o jogar às 9h30 da noite após um dia de trabalho mostrou que a nossa equipa sentiu isso. Principalmente as jogadoras que trabalham mais horas durante o dia sentiram dificuldade, viu-se que os índices de resposta são diferentes. Um jogo assim é diferente de um treino. Um treino tem sempre os seus momentos de pausa, este jogo é um jogo intenso. Portanto, não jogamos aquilo que nós sabíamos, que nós queríamos, mas resolvemos o resultado e está feita a subir a divisão. Agora só falta continuarmos a trabalhar para sermos campeões daquilo que queremos também.
A team manager Maria do Carmo partilhava da alegria das atletas, agradecendo a presença dos muitos adeptos que se deslocaram da Póvoa até Arcoselo.
Eu tenho que dar os parabéns a toda a equipa, desde a equipa técnica e às nossas jogadoras. Foi um ano complicado, difícil, com muito esforço, muito trabalho, muita dedicação, sobretudo atitude e resiliência e muita raça poveira. O trabalho era esse, o objetivo era esse, conseguimos e temos que estar contentes. E para o CDP, para o Clube de Desporto da Póvoa, é muito bom. É mais uma equipa feminina lá em cima. Tivemos este fim de semana as Masters e agora temos as Séniors na 2ª Divisão e vamos aguardar mais uns jogos porque ainda temos a Final Four. Há uma coisa que no desporto é fundamental. No voleibol nós chamamos o 7º jogador, é a bancada. E de facto nós estivemos aqui sempre presente, pela atitude, pela raça, pela vontade e foi um apoio fundamental. Agradeço a todos aqueles que estiveram aqui presentes e nomeadamente também à direção. Portanto, muito obrigada a todos e bem-ajam.
A equipa sénior feminina de voleibol do Clube Desportivo da Póvoa, que ontem garantiu a subida à 2ª Divisão Nacional. A PSP identificou um homem de 43 anos suspeito de roubar várias bebidas alcoólicas em garagens e moradias de Vila Nova de Famalicão. Sabe-se que, posteriormente, o homem vendia o álcool roubado ao dono de um estabelecimento comercial, que acabou também por ser mira das autoridades. A PSP iniciou esta investigação devido à regularidade com que estes furtos aconteciam. Descobriram em ambas as buscas, tanto domiciliárias como à empresa do receptor, mais de 3 mil euros em garrafas. Os dois suspeitos foram constituídos arguídos e encontram-se neste momento com termo de identidade e residência. Hoje passam exatamente 20 anos sobre a beatificação de Alexandrina Maria da Costa, popularmente chamada Santinha de Balazar. De manhã houve missa solene e bênção dos doentes, presidida por António Marto, bispo emérito de Leiria. À tarde, a partir das 3 da tarde, haverá adoração eucarística, meditação e bênção do Santíssimo Sacramento. As celebrações terminam com uma missa às 5 da tarde, pelo padre Dário Pedroso. Alexandrina Maria da Costa faleceu a 13 de outubro de 1955. Ficou acamada aos 21 anos por mielite na coluna dorsal, depois de, na tentativa de fugir de um homem que lhe queria fazer mal, ter saltado da janela de sua casa. Durante 13 anos alimentou-se apenas da Eucaristia e a sua casa, situada a poucos metros da Igreja de Balazar, era ponto de romaria de milhares de devotos da região. Morreu a 13 de outubro de 1955. Está sepultada na Igreja de Balazar. Alexandrina foi beatificada em Roma pelo Papa João Paulo II no dia 25 de abril de 2004. A Igreja Católica reconhecia assim o milagre de Maria Madalena Azevedo Gomes Fonseca, uma portuguesa imigrante em França, natural de Ribeirão, que em 1995, depois de uma novena à Santinha de Balazar, ficou curada da doença de Parkinson que lhe havia sido diagnosticada. No âmbito das comemorações do 25 de Abril, o município de Vila do Conde vai hoje inaugurar um jardim vertical com a temática Liberdade. Esta iniciativa conta com o contributo de pessoas que viveram o 25 de Abril há meio século atrás e com os mais jovens, que, apesar de não sentirem o que é uma ditadura em primeira mão, têm interesse em participar nestes projetos. Cristina Campos, membro da Assembleia de Freguesia, quer nesta data revolucionária um jardim vertical que possa florir com cravos vermelhos e mensagens para que nunca nos esqueçamos de continuar a gritar pela defesa da liberdade. O local escolhido para esta plantação avermelhada foi junto ao Salão Nobre, no edifício da Junta de Freguesia de Vila do Conde. Famalicão difere este ano dos restantes concelhos ao juntar o estilo de música jazz à Revolução do 25 de Abril de 74. Hoje, às 4 da tarde, está previsto um concerto nunca antes visto nos Passos do Concelho. Uma peça musical rica no estilo de música americano, mas sem perder a essência revolucionista, com batidas e tradições de Abril. Todo o momento será protagonizado pelo eixo do Jazz Ensemble e contará com o apoio de um dos grandes nomes do jazz português, António Pedro Neves. O espetáculo vai ter também um tom ilustrativo, com a projeção de imagens da Revolução de Abril em Famalicão e no país. Para os interessados, a entrada para o concerto é gratuita. Também hoje, mas a partir das 6 da tarde e no Largo da Porta Nova, em Barcelos, cerca de 1000 vozes de 70 grupos corais do concelho vão juntar-se para cantar Abril. O espetáculo comemorativo dos 50 anos da Revolução dos Cravos será acompanhado pela Banda Musical de Oliveira e pela Orquestra Barcina. A organização é da Associação Cantoral e Atonal de Barcelos, em parceria com a Câmara de Barcelos. Os preparativos começaram em janeiro, com encomenda de 2 obras ao compositor Fernando Lapa, que se estrearão hoje. José Fernando Vale é o diretor artístico, o maestro é Nuno Areia. Da minha parte, por agora é tudo. Eu regresso com mais informação às 3 da tarde. Tenha um bom 25 de Abril.
Teu lugar a mais, a tua ausência em mim, tua paz que perdi, minha dor que aprendi, de novo vieste em flor, me desfolhei, depois do amor e depois de nosso adeus.
Estas e outras notícias em radioandaviva.pt.